Dia 22 de março, Dia Mundial da Água, a Unijo FM vai conversar com a professora Francesca Ferreira, do curso de Ciências Biológicas, e que também representa a Unijo no Comitê de Bacias. Então, professora, bom dia. O que de importante a gente pode destacar de histórico nessa data, para trazer uma contextualização para o pessoal que está ouvindo, a importância, então, do dia 22 de março?
Bom dia a todos. Nós tivemos, a partir da Rio 92, a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu então na cidade do Rio de Janeiro em 1992, uma recomendação para se tratar de uma forma especial a questão da água. Essa recomendação foi feita pela própria ONU e aí, em 1993 a Assembleia Geral da ONU instituiu o dia 22 de março como Dia Mundial da Água. Então, desde então, a ONU propõe temáticas que devem focar na importância da água doce e defender a gestão sustentável dos recursos de água doce. Então, a cada ano, eles ressaltam um aspecto específico que deve ser discutido, né, e ser efetivamente focado, né, chamando bastante atenção para esses temas. Então, desde 1994, que foi o primeiro Dia Mundial da Água, várias temáticas abordaram questões como a questão da sustentabilidade, as mulheres e a questão da água, né? Em muitos países nós temos a responsabilidade do abastecimento doméstico é feito pelas mulheres, especialmente aqueles países com escassez de água. Elas viajam quilômetros para buscar água. A questão das águas subterrâneas, águas para o desenvolvimento, água para a vida, relacionando à questão da cultura também. Esse ano nós temos uma temática relacionada, são as águas residuais, né? Relacionada então ao saneamento básico, e que é uma temática que retorna, né? Em 2001, a temática principal foi a questão da água e saúde. Em 2008, especificamente saneamento. 2010, água limpa para um mundo sadio. 2011, água para as cidades, respondendo os desafios urbanos. E agora retorna, então, de novo a temática do saneamento básico.
Tu acha que em se tratando de água, esse é o principal problema que o Brasil tem hoje, seria essa questão do saneamento? Ou dá para destacar também outros setores, produção agrícola? Não sei se dá para citar também outros setores.
Nós podemos citar que existe um desperdício bastante grande de água, assim, em nível mundial, por alguns setores. Obviamente que a questão do saneamento nas cidades é uma coisa que chama bastante atenção. Dentre os objetivos de desenvolvimento do milênio, a água potável era uma meta para que até 2015 o acesso à água potável fosse mais do que 50%, considerando os níveis de 2001. E que o saneamento também acompanhasse a oferta da água potável. Entretanto, a meta da oferta de água foi alcançada, mas a meta do saneamento não. Inclusive, ela foi adiada para 2018, para 2020, e agora ela está uma meta para alcançar aquilo que seria necessário em 2001 para 2025. É a meta. Então, a gente tem efetivamente muito trabalho pela frente, porque, por exemplo, a maior parte dos municípios brasileiros não tem saneamento básico, relacionando a questão dos tratamento de efluentes, do tratamento de esgoto doméstico.
E que ações, que medidas que o governo, outras entidades, ONGs, tem como meta para poder, então, chegar a esse objetivo que foi adiado para 2025?
Nós temos no Brasil, desde 2007, o Plano Nacional de Saneamento Básico. Aqui em Ijuí, por exemplo, a gente tem o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Então, atende algumas questões, né, como a oferta de água potável, né, de boa qualidade, né, aqui no município a gente tem isso, mas não atende os outros eixos do saneamento básico, que fala da questão da drenagem urbana, né? Nós temos em Ijuí problemas de drenagem, com essa quantidade de chuvas, né, que temos tido verão bastante chuvoso, temos vários pontos importantes aqui na cidade que sofrem alagamentos. A outra questão é o próprio saneamento básico que temos relacionado ao esgoto doméstico. Então estamos em implantação aqui há alguns anos já no município, uma obra que começou já bem atrasada, né, a partir de um contrato realizado com a Corsã, e que tem uma série de problemas de ordem prática mesmo, né, da execução, né, por conta das questões políticas e financeiras, etc. E a questão dos resíduos sólidos, que faz parte do saneamento básico e que nós não temos ainda uma solução. Grande parte dos municípios da nossa região não tem um trabalho efetivo na questão da redução da quantidade de resíduos, como também do tratamento dos resíduos que forem dispostos em aterros ou semelhados. E também a maior parte dos municípios não tem tratamento de esgoto. É, ainda temos uma grande parte da população, né, doméstica ou não, que faz a ligação do seu esgoto cloacal com a drenagem pluvial das ruas, que acaba então causando problemas muito graves aos nossos recursos hídricos da cidade, internos, né? Os arroios que cortam o nosso município, eles são canais de esgoto.
Prof, na tua opinião, então, 22 de março é uma data importante para destacar a questão deste tema, né? Esse ano Águas Residuais, mas também para tocar no lado da educação ambiental?
Sim, sim. Nós temos, assim, a responsabilização de duas partes, né? O poder público tem a responsabilidade da fiscalização e da implantação de programas, e a população tem a responsabilidade, por exemplo, de fazer a ligação correta quando passar o serviço de esgotamento em frente à sua casa, em frente ao prédio. É dever, né, do munícipe fazer essa ligação. Da mesma forma como é dever do munícipe fazer a separação dos resíduos para que haja uma coleta seletiva eficiente.
Para finalizar, prof. Francesca, tu és representante então, da Unijuí no Comitê de Bacias. Explicar um pouquinho para a gente a importância dessa entidade, quais são as últimas ações que foram propostas, que está sendo então aqui na região.
Nós tivemos ontem mesmo uma reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí. Discutimos algumas questões de ordem prática, como, por exemplo, né, o plano da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí. Nós executamos no período de 2011-2012 a fase A e a fase B do plano de bacia, que consta a questão de um diagnóstico que obviamente já está ultrapassado, né? Nós temos muitas ações que foram feitas depois de 2011, mas muitas coisas que foram dados retirados de forma secundária, não direta, nos municípios. Então, isso vai ter que ser refeito. E tivemos o enquadramento das águas da bacia. A maior parte do nosso rio Ijuí tem uma água de razoável qualidade. Assim, ela é considerada classe 2, mas nós temos alguns pontos de estrangulamento em relação à qualidade. Esses pontos são associados aos três maiores municípios, vamos dizer assim, que são onde os rios ou arroios passam muito próximos da cidade e recebem toda a descarga de esgoto das cidades, né? Pelo menos uma grande parte. Então, nós temos aqui em Ijuí um dos pontos de estrangulamento em termos de qualidade de água, que é o rio Potiribu. Nesse trecho que ele passa ao lado da cidade e acaba recebendo, sim, os efluentes dos arroios que cortam o município, né? E recebe, então, praticamente todo o esgoto. Como eu falei antes, uma boa parte ainda, né, da cidade faz uma ligação do esgoto cloacal das casas e prédios com o pluvial e acaba drenando para esses recursos hídricos. E cai no rio Potiribu, que é um afluente importante do rio Ijuí. Os outros dois pontos são na cidade de Panambi, o rio Fiúza, E o Rio Itaquarixim em Santo Ângelo.